Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3. Ainda combatem? Parte 4. Despontarra brusco eras. Paulo de Piratininga, o dia 7 de setembro de 1719. Os vapores das varzias alagadiças por onde o Taná e o Atei se tinham condensado ao amanhecer, envolvendo a cidade em um manto espesso de neblina. Pelas 10 horas a neblina se convertera em garoa, ao meio-dia a garoa assumira proporções de chuva. Mas de uma chuva mansa, miudinha, incessante, impertinente, a que por apropriada metáfora, dá-se no Brasil o nome de teima de mulher. Fazia-se-no a valer, esse frio tradicional, diz Paulo, que revigora o aparelho digestivo, que aguça o apetite, que transmuta qualquer marilento ento enfastiado em gargantua formidal em alegre comensal. O tempo corria e a chuva peneirava-se. Eram já as horas da tarde. Os santos padres de Jesus, com serem padres e com serem sanctos, não tinham escapado à acção roaz das influências atmosféricas. Elimentavam na região uma tal sensação de vácuo, e nas papilas nervosas da língua umas nas titilas tão significativas. Não era que não tivessem almoçado bem, lá isso tinham. E com todos os fefe her teologia rística, padresca, jesuiticamente. Se eles nunca foram dispepíticos, as clínicas 158. Um ao rezam que os vê ilustres pimpólios de santo, Ignácio tivessera sofrido em tempo algum de cru, zaz de estômago ou de anorexia. Muito pelo contrário, foram sempre considerados como valentes colheres, já que sem anachronismo se não poderia dizer garfos. Ainda o Marquês de Pombal, então simplesmente Sebastião José de Calho e Melo, não tinha introduzido nos domínios portugueses essa herética inovação. Em uma sala bem agasalhada do colegio, o provincial de Piratininga, 7 subordinados seus e 4 visitadores, um dos quais tubartuguês e 3 italianos, bocejavam refastelados em cômodas poltronas, ao redor de caroável fogareiro. O digno superior, avaliando-se das torturas e que curtiam seus confrades, já tinha relanceado por vezes olhares afinctivos à hora alentado relogio de parede, em cujo mostrador se liam os nomes de Barriou, Quar e Tompion. Ao fim não se pôde mais conter. Levantou-se, saiu, deu uma volta pelo refeitório, e como visse sobre a mesa a toalha, sobre a toalha pratos, e sobre os pratos nada de seu, tiritando, aí jortar em pessoa os bichos da cozinha. Dentro em pouco voltou, todo pachuas, entrou na sala, e sem dizer palavra, sentou-se no seu lugar. Ao entrar todas as vistas se lhe tinham convergido para o rosto, inquisitivas como pontos de interrogação, parecendo perguntar, que temos? Em breve, afigurava-se que respondera o gesto alegre do provincial. Foi mesmo em breve. Sem que 3 pancadas do relogio tivessem anunciado a hora costumeira da refeição, ouviu-se da porta uma voz açucarada que dizia: Pax Christi, o jantar está na mesa. Os 159 os jesuítas levantaram-se como impelidos por uma mola. Vamos, meus irmãos, vamos fazer penitência, disse o provincial, mostrando a porta com aquionado ameno e riso na voz. Ao entrarem no refeitorio, deparou-se-lhes a robusta mesa de pés torneados, coberta por nevada toalha, ostentando garbosa sodepeira fumegante, a palangana de arroz açafroado, as terreir lana que serviam de tumbas provisorias a gordos cacapões nas afogados em molho pardo, as travessas em que jaziam alourados presuntos de fiambre, os vários pratos de acepipes finos, as bojudas e pulverulentas botelhas de generoso Bucelas. Um frêmito de gastronômica lúpia percorreu o dorso dos reverendíssimos. Cúpida saliva ressumou o is das glândulas. Rodearam a cabeceira da mesa, deram graças em curta oração, sentaram-se. Só parece não estar de todo má, de o provincial servindo. Cheira deliciosamente, respondeu um dos italianos com sotaque carregmido. Ai, padre Arnolfini. A sua Italia oque é a terra das iguarias delicadas. Ou uma sopa de raio e abioli como se faz em Tivoge. Honro-me sobrema companheira com a visita que vossa paternidade e seus dinheiros dignaram-se fazer ao pobre colegio do Piratininga. Mas vexo-me pela mesquinha hospitalidade que está nas minhas forças oferecer-lhes. Isso acanha-nos, padre provincial. E demais a injustiça, acudiu com a boca túmida de sopa um jesuíta que se conhecer de Lisboa pelo puro acento alfacinha. Não é tanto por si que me afijo, padre Manuel Esteves. Vossa paternidade é da terra e está acostumado às nossas caldeiradas. E o comodo-me 160, e pelo que deverão sofrer os reverendos Arnolfini, Malani e Barcarellic, sendo italianos. O devemos estar suspirando pela polenta de Milão ou peios macaroni de Nápoles? Interrompeu um dos nomeados com ironia cortês. O corpo de Baco protestaram os outros dons. Por falar embaixo, uma vez deste Bucelas não fará nenhum mal depois da sopa. Vinur bonum e certificatico hominum, regongou padre Manuel Esteves, apresentando o copopo que era de respeitável capacidade. Todos o imitaram e o provincial distribuiu com mão larga o perfumoso líquido. Ouviram-se os estalos gostosos que davam, saboreando-o, as línguas pias dos santos sibaritas. Agora capão o fiambre, continuou obsequioso o provincial de faca alçada, dispondo-se a trinchar. Se irrite recordou, estamos em sexta-feira, observou de olhos devotamente abaixo os padre Manuel Esteves, que dinde. Temos dispensa do geral que até tendeu a fraqueza de nossos corpos minados per este clima. Mas se vossa paternidade tem escrúpulos, aqui tinha uma asa de capão. Pois por ser avidez é de ser carne. O que ona não é carne tem natureza de peixe. Não se quebra mais a abstinência por chupar os ossos de um capão do que por desudar as espinhas de uma piracanjuva. Aves e peixes são produetos das águas. Producacu e reptilianimo viventes, et volalat super terra um sufirmamento coeli, diz o Gênesis. Reverendo provincial, acudiu o padre Mazzolani, recebendo uma rosia naca de presunto. Essa é a verdadeira doutrina igreja, é a doutrina sustentada por Basílio Santo Ambrosio, é ao 161, uma doutrina seguida até pelas mais austeras ordens religiosas, já que assim é, aceitarou a titela do capão, e também una taulia de aia de fiambre, una vez que nosso tressanto geral o permite.
Pire.
Até provincial da licença, impetrou o padre Baruarelli. Ou um reverendíssimo, pois naú, o duque de Berwick, com quem tive a honra de cear por vezes em Barceloa, tinha à mesa um costume que muito me agradava.
Sim. Help yourselves, dizia-lhe sempre aos convivas na barbara algaravia inglesa. Isso traduzido em linguagem queria dizer. Faça cada um por ser bom cavaleiro. Proponho que seja de hora em diante adotada por nós a teoria do duque.
Sirvamo-nos nós mesmos e não culpemos mais o reverendo provincial que ainda não comem um bocado a satisfaxafal.
Apoiado.
Apoia de cima bradaram todos. Desapareceu todo o constrangimento. A reserva degenerou em liberdade e a liberdade em licença. Arroz um gritava um. Passe o vinho uivava outro.
Bom, olhe essas linguiças, tem uma aparência.
Estão soberbas. Deliciosas um era uma confusão de pedidos, de observações, de pratos que se batiam, de copos que talentavam, de queixos que mastigavam. Ventre saindo grisiques la boliglia non epina. Caramba, exclamou de súbito o padre Mas. 162. Zolan, erguendo-se com uma garrafa vazia em punho. O bom do jesuíta estava sentindo uns atordoamentos que lhe faziam ver os objetos duplicados, ao passo que o tornavam poliglota, convertendo-lhe o cerebro em nova Babel. Balbuciou algumas frases indistintas, depois, acariciando a garrafa com ternura intinda, deu de cantarolar e memelopala muriosa, com lágrimas na voz. Conduces anforan cena, conduces suns tuae voces, dum fundis merum in cálices um utinuesse semper plena. A um caramela agena, aqua curjaces. Oracorro de gargalhadas acolheu a canso bac se a itia, e entre igi suíte se durou muito o jantar pantagruélico.
Por fim,
quando os estômagos entouridos de carnines, de legumes, de massa e massas de conservas de doces, davam parte de fartos, de cheios até a saturado, o provincial, desejoso de ficar só com os visitados reis, fez um aceno. Seus subordinados ergueram-se, cruzaram os braços, baixaram os olhos, penderam a fronte, desfilaram vagarosamente e saíram. Os alegres comensa-se tintim novo convertido em jesuítas. Padre Malani, esse havia tempos resonava beatifico com a cabeça encostada ao espaldar da poltrona. Os vapores capitosos do blues subiam a polvoar-lhe o cérebro de visões estranhas. Sonhava o Sancto, o homem que era geral da ordem, papa da xistandade e gran sultão de todas as Turquias. Via-se trajado de roupeta com o turbante de califa um pouco descaído para o occipício, dando a beijar a um bando de odaliscas a imagem de Sés. Piduru, gravada no anel do pescador. Sonhamar. Lubrica a expressão pintava-se-lhe na fisionomia. Reverendos irmãos, começou o provincial. Estamos a sós, e podemos conversar um toda liberda.
164 de. Com que então, padre Josu Ribeiro foi mesmo expulso da companhia. In nomine, in nomine, acudiu padre Manuel Esteves.
Enem, não, não.
E uma consa que vem de longe. O santo padre Clemente XI, levado de não sei que espírito, mete-se enquanto a questão aparece pela Europa. São guerras de sucessa, contestações com Victor Amadeu, intrigas com Alberoni, tudo enfim. Para isso há preciso dinheiro, e ele gasta-o como um creso. Ora a igreja está pobre, as heresias de Lutero. Zingo e Calvino vão se estendendo de dia em dia, e cercando-lhe cada vez mais os rendimentos. Em romarias e peregrinações cruzadas, cruz indulgências na falemos, tiveram seu tempo. Que faz o desprestigiado João Francisco Albani, papa sob o nome de Clemente XI, para correr com suas fabulosas despesas. Ordem oito a vaca até o sangue, impõe gravame sobre gravame a amar pobres comunidades religiosa. Até certo tempo respeitou-nos ele em atenção à pobreza da ordem, mas por fim entendeu que devia deixar-se de considerações e exigiu peremptoriamente que lhe pagássemos os foros dos bens eclesiásticos que possuímos. Nós, em Portugal, que era onde esses bens avultavam, recusamos. O alhemo-nos sobre a egídida da proteção do rei. Conquanto fraco, Dom João vecioso dos direitos e franquias da coroa. Ora nós, por meio de Biripadre Cima dos Santos, o insuflávamos, varriamos-lhe da consciência todos os escrúpulos. Fazíamos com que considerasse ver como o negócio de Estado negócio que era somente nosso. 165 Tomu, poia, a causa a peito, e resistiu-te o arrasamo iminente. Dumas assium te seio nesse come, nosso que nem joem puu, e leberre vidriu e veistreu. O geral aventou a guerra que movia a ordem Victor Amadeu, e assentou de por si as boas com a Santa Sé. Mandou e pagássemos. Pagamos,